Bem-vindos ao Artigo 2º, um programa sobre atualidade nacional e europeia, sem moderação, uma conversa entre as duas, troca de pontos de vista. Para quem nos está a acompanhar em vídeo ou em podcast, eu sou Ana Catarina Mendes, eurodeputada do Partido Socialista.
Olá a todos, eu sou a Lídia Pereira, eurodeputada do PSD, e como já temos feito em episódios anteriores, temos sempre três temas associados às cores do semáforo. Um tema vermelho, um tema amarelo e um tema verde, e acreditamos sempre que é possível encontrarmos nestas nossas discussões algum consenso.
Este é um programa de discussão, de troca de pontos de vista, ambas moderadas, mas sem moderador. E hoje a discussão que propomos para este nosso primeiro tema vermelho é mesmo a discussão que já houve esta manhã aqui no Parlamento, porque estamos a gravar de Estrasburgo, da sessão plenária de Estrasburgo, sobre aquilo que são as inquietudes que a liderança de Trump nos Estados Unidos traz para o resto do mundo. Eu tenho uma preocupação que julgo que partilharás comigo, que é... Todas as declarações que nós ouvimos nestes primeiros dias de Donald Trump são, do meu ponto de vista, perigos e ataques à democracia. Não à democracia esta ou aquela, mas a todas as democracias em geral. Nós aqui há uns programas falávamos de Elon Musk, em que tu dizias que até te identificavas com Musk na...
Não, não me identificava, disse que tinha algumas esperanças...
Ah, sim, sim. Nas questões climáticas, sim. Não é? Sim. Estou a acabar.
Eu tinha esperança que...
Nas questões climáticas, sim. Mas a verdade é que Musk se está a revelar um verdadeiro perigo para as nossas democracias. A ideia que Trump tem da sociedade é uma ideia de governos sem Estado e, portanto, sociedades sem Estado, onde esta tentativa de fazer um encolher do seu Estado, pondo as novas tecnologias ao serviço, e eu sou das que defendo que as novas tecnologias podem estar no bom lado das democracias, aquilo que são os ataques, as desinformações, o convite ao separatismo, à separação e à divisão entre cada um de nós. No fundo, eu acho que a dupla Musk e Trump têm mostrado nos últimos tempos que a nossa democracia está sob ataque. Há, aliás, uma jornalista, Carol Cadwaller, que é uma jornalista e escritora britânica, conhecida pelo trabalho de investigação, especialmente na altura das eleições de Trump em 2016 e também com o Brexit, que demonstrou como as redes sociais foram perniciosas para os resultados eleitorais, que fala hoje de um golpe digital, daquilo que está a acontecer nos Estados Unidos e que tem consequências para o mundo, que é um golpe digital, ou seja, um golpe de Estado moderno. É uma revolução silenciosa que se vai fazendo, mas que através das plataformas digitais estão a destruir, através da desinformação, através de notícias falsas, estão a destruir e a atacar o coração das nossas democracias. E como nós estamos no Parlamento Europeu, eu sei que nós temos instrumentos jurídicos, mas estou a sentir um silêncio ensurdecedor por parte das instituições europeias que me deixa particularmente preocupada. Não do Parlamento Europeu, mas onde temos pouco poder para atuar sobre isto, mas acho que é muito importante. Hoje, Ursula von der Leyen avançou com mais 200 milhões para a inteligência artificial, o que é uma boa notícia, mas o que é preciso aqui é uma regulação das próprias tecnologias para que não ataquemos demais as nossas sociedades. E com isto me calo, presumindo que tu também defendes a democracia e que este é um tema vermelho,
claro,
não tanto pela nossa discordância, mas essencialmente um tema vermelho pelos perigos e os riscos que as nossas democracias correm com este cenário.
Eu diria que é um tema vermelho pela circunstância de ser um cartão vermelho a Donald Trump. Isso. E não porque discordamos profundamente sobre aquilo que são elementos basilares no funcionamento democrático. Eu sou democrata e tal como tu, em matéria de tecnologia, eu vejo os méritos do desenvolvimento tecnológico, também reconheço os perigos e a esses temos que evidentemente responder. Mas um apontamento, falavas sobre um certo silêncio que sentes das instituições europeias. Eu, por acaso, daquilo que tenho visto, eu creio que a vice-presidente Ena Virkkunen tem a responsabilidade do Democracy Shield, portanto, da proteção da democracia, também as matérias relacionadas com a digitalização, inteligência artificial, computação quântica, entre outras. Eu creio que ela até tem sido uma das vozes mais vocais nas últimas semanas em reação a, eu arrisco dizer, a estados de alma destes protagonistas que hoje...
Se fossem só estados de alma, o problema é que é uma agenda muito direcionada para destruir o estado tal qual ele existe.
É uma coisa um pouco até estruturada em algumas coisas. E, portanto, dar aqui esse apontamento positivo que eu vejo Ena Virkkunen como uma das, também ela, protagonistas nesta matéria da Comissão von der Leyen. É claro que muito está por fazer, mas eu creio que é inegável o caminho que a União Europeia tem apontado, e aqui também no Parlamento Europeu, quando falamos de liberdade de expressão, quando falamos da liberdade de expressão e das redes sociais. Portanto, eu creio que há um certo entendimento, à exceção de forças políticas mais extremadas, que já disse aqui no nosso programa uma vez, servem quase de porta-vozes do Sr. Musk aqui no Parlamento. Mas sobre estas primeiras semanas da presidência de Donald Trump, há aqui dois outros elementos, ou três, que eu creio que são importantes de referir. Um deles tem a ver com o debate que marca esta sessão plenária em Estrasburgo, relacionado com as tarifas. Tem sido um tema muito recorrente
esta
na agenda.
Guerra comercial é
o que
lamentável.
Tem marcado a agenda política internacional e até nacional, de um certo ponto de vista, e que infelizmente colocam os Estados Unidos num certo isolacionismo agressivo com
que na verdade
um
não é novidade,
protecionista.
Porque isto era a agenda de Donald Trump entre 2016 e 2020.
Não é novidade, e atenção que quando se fala, podemos criticar, a minha crítica é sobre esta visão protecionista,
sim,
do comércio internacional, e que, não, que é um lose-lose, todos saem perdedores desta atuação. Donald Trump anunciou nesta madrugada as tarifas sobre o aço e o alumínio de 25% a partir de março para as exportações europeias, e é claro que isso é negativo, mas além disso há outras coisas que estão a acontecer, nomeadamente, uma vez mais, põe-se em causa o multilateralismo. A saída do Acordo de Paris, uma vez mais, não é positivo. Esta lógica, que eu acho que é uma lógica do passado, um bocado à laia de Parque Jurássico, de drill, baby drill, portanto um grande foco no oil and gas, nos combustíveis fósseis, e que no fundo os Estados Unidos colocarem-se numa situação de antagonia ou de anacronia, porque têm sido sempre a casa da inovação a nível global. E com isto, a minha crítica relativamente ao investimento nos combustíveis fósseis e tentarem forçar outros países no mundo, outras geografias, como nós, que estamos a apostar numa estratégia de descarbonização do investimento nas energias renováveis. E aqui, para nós, é relevante porque temos também as questões mais sensíveis e que estarão na nossa mesa de debate relativamente aos motores a combustão, portanto, no setor automóvel.
Mas por isso é que eu acho que o debate de amanhã com a Comissão Europeia é muito importante. Do programa da União, no sentido da Europa dizer o que é que quer fazer neste quadro.
O programa que a Comissão Europeia apresenta.
O que é que quer fazer neste quadro?
Claro. Eu acho que isso é relevante. Um outro ponto sobre a presidência de Trump, e que também tem a ver com o posicionamento multilateral, menos multilateral, é a saída também da Organização Mundial da Saúde, que eu acho que são muito mais
notícias. Mas isso é a agenda que a extrema-direita pela Europa vai tendo de negacionismo sobre o que aconteceu com a pandemia. De negacionismo com as alterações climáticas e de incapacidade de perceber o que é que está acontecendo no mundo.
E para terminar, e a suspensão do financiamento à ajuda humanitária global, que
já lá iremos quando falarmos de Gaza.
Tem um efeito geopolítico brutal, com, ainda por cima, uma vez mais, uma antagonia. Quer dizer, temos uns Estados Unidos que querem combater a China. Ora, um vazio do ponto de vista geopolítico em matéria de ajuda humanitária abre portas a que outras influências, como poderes, como um poder global como a China, ocupe esse espaço. E, portanto, eu creio que também com consequências, e esta semana vamos saber melhor, consequências para a Ucrânia, o apoio à Ucrânia, mas diria que estes são pontos negativos e alimentam...
Eu diria, será que há algum ponto positivo na gestão de Trump?
E para terminar, é um posicionamento que, como dizias no início do nosso programa, que alimenta é o confronto, é claro. A divisão, é... e que precisamos de facto de encontrar aqui pontos para diálogo. Ainda assim, estamos no início, vamos ver o que é que nos espera, mas se
o
calhar podíamos
é
continuar a debater,
entramos.
Mas vamos ter que avançar. Tem a ver com Gaza.
Tem a ver com Gaza e com Trump também, com tem... o que as suas declarações produziram
é
naquele
o nosso,
território.
É o nosso tema amarelo, e portanto sobre o cessar-fogo em Gaza e também... o futuro dos territórios palestinianos. Donald Trump é uma vez mais protagonista das declarações polémicas que fez sobre a construção de uma riviera em Gaza. Factualmente, ainda não percebemos, ainda não é concreto se entendeu se a expulsão do território seria apenas para o Hamas ou é extensível à população ao povo palestiniano, mas há várias percepções, várias interpretações. No entanto, é uma situação preocupante.
Ser...
Tu estiveste, estiveste recentemente na região numa delegação do Parlamento Europeu e, portanto, se calhar dou-te, passo já para ti a palavra
ser...
e depois faço...
Eu vou ser muito rápida sobre esta consideração. Em primeiro lugar, o que está a acontecer no território da Palestina, eu não tenho dúvidas nenhumas depois de chegar... Eu que estive lá há 30 anos e que voltei agora, devo dizer que a situação está pior e tenho para mim que António Guterres tem razão. O que está a acontecer é uma limpeza étnica, e uma limpeza étnica é um genocídio, é uma violação contra uma violação do direito internacional e uma violação da Carta das Nações Unidas. Isto significa também, em segundo lugar, que do meu ponto de vista, a única forma de nós começarmos a alcançar a paz, tal qual Bill Clinton, Yitzhak Rabin, Shimon Peres e Arafat sonharam em 1993, é mesmo a solução de dois Estados. E, por último, as declarações de Donald Trump são não apenas polémicas, elas são infames, porque elas violam o direito internacional e, sobretudo, são um ataque à dignidade deste povo. E, portanto, eu devo dizer que nós, mais uma vez, aqui também mostramos que a solução do Médio Oriente não vai contar com estadistas nos Estados Unidos, como contou noutros tempos com Obama ou com Bill Clinton, porque é com Donald Trump que vamos ter que lidar.
Claro, não podemos assistir a uma redefinição da geopolítica no Médio Oriente com base apenas e só em lógicas transacionais, nem aceitar soluções que levam à diluição da identidade dos povos e, portanto, é óbvio que há aqui vários ataques ao direito internacional e isso abriria, pode abrir um ciclo de instabilidade muito pernicioso, e é preciso que os países vizinhos também assumam aqui uma responsabilidade na gestão deste processo, nomeadamente Egito, Jordânia e Líbano, para se poder contrabalançar esse perigo de instabilidade que agora existe perante estas declarações. Isso. Mas nós hoje vamos ter,
hoje vamos ter que encurtar.
Vamos passar.
Mas o tema verde acaba por ser um bocadinho a tudo isto que nós estamos a falar. Com tudo o que está a acontecer, como é que nós conseguimos que
credibilidade
as instituições tenham credibilidade e confiança? E, portanto, eu acho, numa frase, acho que aquilo que é preciso fazer é continuarmos com estes debates que sejam esclarecedores, que não sejam divisionistas e encontrar soluções para os problemas das pessoas. É a única forma das pessoas acreditarem que o poder político pode fazer qualquer coisa por elas, é não atacar com ódios, com discursos de ódio, mas sobretudo encontrar soluções para a habitação, para a saúde, reforço do Estado Social, resposta a esta guerra comercial que está a iniciar-se agora com os Estados Unidos e a União Europeia, capaz de garantir que as pessoas têm qualidade de vida.
Sim, o tema da credibilidade das instituições vai além disso, não é? Houve vários relatos na última semana, mais na política nacional, nomeadamente com os partidos como o Bloco de Esquerda e como o Chega, sob fogo pelo escrutínio que lhes é devido. É por isso que se afastam
depois as pessoas.
E, portanto, há uma certa percepção de que as instituições ou as organizações falham, e isso depois tem outras implicações, até mesmo do ponto de vista da corrupção. Portugal desceu 4 pontos no índice de percepção de corrupção.
Aliás, a senhora Ministra da Justiça disse há 15 dias.
O que é preocupante e que nos deve, enquanto políticos, também fazer uma reflexão.
Mas, deixa-me dizer isto por causa das percepções. A senhora Ministra da Justiça, e eu estou à vontade porque é deste governo, disse há 15 dias que o problema da corrupção em Portugal, que existe, mas que muitas vezes é exacerbado pelas percepções que se criam e que, de acordo com o último relatório internacional, Portugal não estava nos piores e tinha, aliás, melhorado a sua posição em relação à corrupção. Mas, obviamente, que a corrupção é um dos,
é evidente,
dos ataques à credibilidade.
É evidente que é pernicioso para a confiança e alimenta a desconfiança, claro, das pessoas nas organizações. Mas depois também há o outro lado, o lado da credibilidade, no caso dos partidos, quer dizer, ouvir elementos da direção do Bloco de Esquerda terem determinados posicionamentos políticos e que depois são totalmente contrariados pela realidade da sua prática,
ou do Chega.
Ou do Chega, que tem também, enfim, é uma incoerência, e uma vez mais, bem sei que são partidos diferentes, mas são partidos de extremos e com os quais é fundamental garantir que os moderados encontram soluções para dar respostas.
Apesar de tudo, não confundamos o Bloco de Esquerda com o Chega, porque não tem nada a ver um com o outro.
Eu disse que são partidos diferentes, mas igualmente incoerentes. Ana Catarina, vamos ter que terminar o nosso programa.
Terminamos.
Muito obrigada por nos acompanharem. O episódio estará disponível nas plataformas do costume.
Estaremos na YouTube,
Spotify.
Sessão.
Exatamente.
Na próxima sessão do Parlamento Europeu, aqui estaremos para discutir temas nacionais, europeus e internacionais.